Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa última audição de hoje, com a plataforma Mais Saúde, que nos vem falar do acesso às terapêuticas inovadoras, que são apenas dispensadas nas farmácias hospitalares e que estão a ser recusadas aos doentes em alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Temos entre nós a doutora Arcisete Saraiva, que é presidente da associação, doutor António Vilar, secretário-geral da ANDAR, doutor Justino Romão, presidente da ANEA, e doutor Vítor Beão, que estão entre nós e que nos vão expor estes assuntos que tanto têm sido e que tanto estão na ordem do dia, que têm sido recorrentes. E desde já peço desculpa por não ter tido oportunidade de agendar esta audiência para mais cedo, mas várias circunstâncias e uma agenda muito supercarregada me impediram, mas eu penso que, infelizmente, este tema não perdeu atualidade e que seria bom que já não fosse necessária. E, portanto, senhores deputados, vamos então dar início. Como vê, senhora deputada, fui fazendo aqui um compasso de espera até à senhora deputada aparecer. É para ver como... E, faz favor, doutora Arcisete, pode começar. Depois de a associação e a plataforma Mais Saúde falar, todos os senhores deputados têm a oportunidade de questionar e fazer pedidos de esclarecimentos. Faz favor.
Então, boa tarde. Quero agradecer à Comissão ter aceito este nosso pedido para nos ouvir. Já andamos há muito tempo a fazer este pedido, porque a nossa preocupação é cada vez maior e continua atual, porque ainda existem algumas administrações hospitalares que, embora havendo um despacho que dá acesso a todos os doentes e que lhes pode prometer ou que lhes pode ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, acontece que algumas dessas administrações são incumpridoras desse despacho. Os doentes têm-se dirigido às farmácias hospitalares e, a pretexto da crise e de várias desculpas, que nós consideramos esfarrapadas, não dão medicamento ao doente. Ou porque não têm, ou desculpam-se com o laboratório que não fornece. Enfim, imensas desculpas. Em relação aos laboratórios, nós sabemos que isso não é verdade, porque sabemos que as encomendas não foram feitas ao laboratório. Tivemos uma doente em Faro que teve alguns meses à espera dessa medicação e sabíamos que havia cerca de 15 doentes e a encomenda não tinha sido feita ao laboratório. Nós viemos a saber que isso tinha acontecido. Também curioso que no Algarve, no Hospital de Faro, em janeiro, uma doente, ao utilizar a sua caneta, a caneta estava encravada. Acontece, pode acontecer. E quando ela se apercebeu, dirigiu-se ao hospital e pediu ao enfermeiro. O enfermeiro também não a conseguiu movimentar, porque estava mesmo encravada. E curioso, isto depois dá origem a que seja pedido ao laboratório para a substituição dessa caneta, que não foi feita, não foi pedida essa substituição. Andaram ali 2 ou 3 meses para conseguirem dar a medicação à senhora e depois escreveram-lhe uma carta que eu acho que é desagradável. Escrevem à doente a dizer que a culpa é dela, do manuseamento, e que os custos com aquela caneta tinham sido 931,370162 €. Eu acho que isto é desagradável, dizer isto a um doente. Isto é uma das situações. Outra situação que temos, e esta foi de ontem, o Hospital Litoral Alentejano, Santiago do Cacém. Uma doente foi levantar também um biológico, neste caso foi o Embrele. É uma doente que é da ADSE e chegou lá e o hospital diz que, pelo facto dela ser da ADSE, que não lhe dava, não podia dar. Falei com o hospital, com o diretor, que me disse que efetivamente não tinha dado e não ia dar mais aos doentes da ADSE, porque ele estava a receber da ADSE devoluções de faturas desde 2010, porque a ADSE não pagava. Se a receita não tivesse lá anotado SNS e o número do utente, que eles não pagavam. Eu acho que há aqui assim uma certa burocracia, porque no fundo, quer dizer, a ADSE é Estado, o SNS é Estado, embora se calhar recebam por sítios diferentes, não interessa. O que eu acho é que não devem castigar o doente, devem dar o medicamento ao doente e depois esses problemas que são burocráticos devem tentar resolvê-los entre eles e não prejudicando o doente. Mas isto é um facto. Eu realmente liguei para o hospital e foi isto que me foi dito. E esta doente está sem a medicação, mas tentei falar com o médico e disse ao médico para lhe pôr na receita SNS e o serviço, o número do utente e ela que fosse lá levantar. Quer dizer, eu acho que isto era escusado. Eu acho que isto não havia necessidade. Acho que não há, é a burocracia. No nosso entender da associação, o que nós achamos é que ultimamente os serviços ligados à saúde, e concretamente o Ministério, estão de costas voltadas para os doentes. Nós não vimos que haja alguma facilidade para tratar o doente. Antes, pelo contrário, dificultam. Nós não percebemos o porquê disto. Por outro lado, sabemos também que há unidades familiares, o Centro de Saúde de Sete Rios, que está a proibir a referenciação dos doentes ao Instituto de Reumatologia. Também não conseguimos perceber porquê, quando é um instituto que é o mais antigo do país, onde estão concentrados o maior número de médicos, onde são tratados o maior número de doentes, e posso-lhes dizer que, no caso da Andar, o maior número dos nossos associados são todos tratados no Instituto, são pessoas com fracas possibilidades económicas e, além disso, estão habituados a ser tratados ali e não querem ser tratados no outro lado. E realmente estão a proibir a referenciação destes doentes ao Instituto. Eu pergunto, será que querem fechar o Instituto? Quer dizer, não dá para perceber. Não sei se a Comissão poderá ter alguma palavra neste sentido. Poderia passar também já agora a palavra aqui ao Dr. António Vilar, porque mais cientificamente ele poderá falar. Eu só falo nos casos mais práticos, naquilo que nos acontece diariamente e que nós achamos que é gravoso para a situação dos doentes, que em vez de termos doentes mais saudáveis, temos cada vez doentes mais doentes, porque entram em depressão, ficam muito mais doentes, estão nervosos, que não têm medicação, e eu acho que nós podemos evitar.
Obrigada, doutora Arcisete. Eu só quero dizer que há pouco tempo recebemos aqui um instituto em sede de comissão. Também. Faz favor, Sr. Doutor, eu agradecia algum poder de concisão, não sei se vão falar todos os elementos que estão aqui presentes. De qualquer forma, era para depois passar a palavra aos senhores deputados.
Muito bem.
Depois de feita a exposição, faz favor.
Eu apenas queria fazer só uma suma de como é que chegámos até aqui. Os doentes com artrite reumatoide refratária, portanto, os doentes mais difíceis com artrite reumatoide, esperaram 10 anos para terem acesso aos medicamentos ditos inovadores. Esperaram 10 anos porque só os doentes tratados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde é que, de 2000 a 2007, tiveram acesso a eles, o que criava uma grande iniquidade. Em 2007, depois de 2008 e em 2010, saíram despachos sucessivos que permitiram que o acesso fosse feito em igualdade de circunstâncias para doentes que estavam dentro do sistema ou fora do sistema, mas que eram beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Não há motivos para haver hoje dificuldades, porque é isto que é importante que os deputados políticos, porque há aqui alguns que são especialistas e médicos e conhecem o problema em detalhe, mas é para os deputados políticos que não são especialistas nisto, perceberem que estes medicamentos não têm mais custos acrescidos, aqui não há derrapagens, porque, de uma forma inovadora, o despacho que lhes deu origem consigna um plafond, um teto para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, haja os doentes que houverem, sejam tratados os doentes que forem, são anualmente negociados a verba com a indústria farmacêutica de qual o valor máximo que o Serviço Nacional de Saúde vai pagar. Sempre que este valor seja excedido, é a indústria que paga o restante. E, portanto, não há aqui derrapagens, não há aqui número de verbas, porque eu já tenho ouvido alguns responsáveis até do Infarmed dizerem que o número de a despesa está a crescer exponencialmente com estes medicamentos. Isto não pode ser verdade, porque é o próprio Infarmed que anualmente define o teto daquilo que vai pagar. O que acontece é que o número de doentes cresceu, mas cresceu porque os doentes tiveram 10 anos à espera destes medicamentos e, portanto, nos primeiros 4 anos, que se ultrapassa agora, havia uma quantidade de doentes que estavam à espera destes medicamentos e que, portanto, entraram. A partir de agora, os doentes só vão entrar os novos casos de artrite refratária. Dito isto, chamar a atenção que estas limitações estão a acontecer por todo o lado, novamente. Isto aconteceu em 2007 e 2008, com a chegada do 2010 este problema tinha acabado, o doente tinha esta facilidade de, se estivesse de férias no norte ou se estivesse de férias no sul, pedir a como qualquer hospital e tinha o seu medicamento. O custo do medicamento não é do hospital, mas sim da Administração Regional de Saúde a que o doente pertence. Portanto, este espaço estava muito bem feito, agora só precisa de ser cumprido. E os doentes estão a ser aterrorizados, dizendo aos doentes, não sei se para o mês que vem vai ter medicamento. Outras vezes só lhe dão uma seringa de cada caixa, o que, se alguma vez houver um problema com aquela embalagem vai ser distribuída a mais do que um doente. E isto sem qualquer motivo, pelas razões que já lhe disse, dos tetos, dos plafons e da forma como estes medicamentos são distribuídos, que era outro aspecto que vos queria referenciar, é que estes medicamentos não são dados por medida discricionária do médico, nem a pedido do doente. Tem critérios hoje definidos que estão auditáveis e que estão registados já numa base de dados, em que o doente manifesta as queixas que tem e a intensidade que tem, o médico faz a avaliação das queixas do doente mediante dados objetivos, articulações dolorosas e articulações inchadas, e acrescenta um dado que é independente dos dois, que é a velocidade de sedimentação, que todos conhecem, e um outro marcador da inflamação. Estes dados do doente, do médico e das análises são colocadas num computador que gera um índice de gravidade, e só se o índice de gravidade for superior a um determinado valor, 2,6, é que o doente tem acesso, depois de já ter feito a dose máxima de um medicamento considerado padrão no tratamento da artrite reumatoide. E só depois é que ele tem acesso a este medicamento. E, portanto, para lhes dizer que há uma total independência por critérios objetivos para o acesso a estes medicamentos. Esta é a primeira situação. A segunda que está a acontecer, infelizmente, é que, apesar destes novos fármacos, e alguns deles, 4 já estarem comparticipados, existem ainda alguns doentes, algumas centenas, que são ainda refratários àquela medicação que fez parte daquele despacho. E estão hoje já aprovados novos fármacos de categorias diferentes, que, para simplificar, eu vou chamar de medicamentos órfãos, porque não têm similar e são de outra categoria. Medicamentos esses que, pelo seu mecanismo de ação, podem resultar naqueles doentes que são refratários ao medicamento existente. E estão a haver negada a sua comparticipação e, a nosso ver, sem qualquer justificação. Porque estes novos medicamentos não vêm mais caros, estão sujeitos ao tal teto, e porque o doente que está a fazer um medicamento que lhe é ineficaz, se mudar para este que é eficaz e que não é mais caro, pelo contrário, é até mais barato, vai deixar de fazer aquele que está a ser ineficaz e vai passar a consumir um que é mais barato. Portanto, nem sequer, pelo facto da mudança, há aumento de custos. E nós temos tentado, junto do Infarmed e junto da Secretaria de Estado, perceber porque é que os medicamentos que estão autorizados há mais de um ano para esta medicação, e alguns deles estão aprovados em Portugal há mais de 10 anos, não para esta indicação, mas em experiência há mais de 10 anos em Portugal, não são comparticipados. não temos resposta, e isto de facto é incompreensível, porque, repito, o doente que é resistente à outra medicação, passar para esta não aumenta os custos, e, por outro lado, os custos com qualquer medicamento são plafonados e, portanto, têm um teto, o que não implica mais custos para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isto é um circuito perfeitamente definido, com critérios objetivos de entrada, com plafons de custos para o Serviço Nacional de Saúde, a indústria responsabilizar-se por aquilo que for a mais, pelos doentes que, porventura, surgissem a mais, o que até agora parece que nunca aconteceu, e está aqui um ex-secretário de Estado que o poderá dizer. E, portanto, não compreendemos porque é que estes medicamentos órfãos continuam a não ser comparticipados depois de estarem aprovados pela utilização em Portugal, porque vai gerar a tal iniquidade. Quer dizer, o doente que vai a um hospital do Estado tem acesso a ele, o outro doente que vai ao Instituto de Poderes de Reumatologia ou que vai a outro reumatologista fora do hospital público não tem acesso a ele, em condições naturalmente de desigualdade.
Muito obrigada. Penso que era ainda tarde.
Era só
fazer
só
uma lembrança que se esqueceu, não
só
foi?
Só acrescentar uma coisa ao que o Dr. Vilar disse em relação às farmácias hospitalares e à questão das embalagens, que têm 4 canetas ou têm 2. A farmácia dá uma caneta, que não devia tirar da embalagem, mas que tira, e que depois diz esta simples frase ao doente: para a semana venha cá, eu dou-lhe a outra caneta, mas tenho que trazer outra receita. Eu acho que isto era de analisar, porque o doente efetivamente pode lá ir, mas vai buscar aquilo que lhe devem, porque aquela receita vai ser enviada para a ARS e o hospital é ressarcido da receita que envia. Ele só deu uma caneta, quando devia ter dado 4. Vai ser ressarcido de quê? De uma ou de 4? Nós temos dúvidas.
Obrigada.
Depois a ARS não tem dinheiro para pagar, diz que há gastos muito grandes com os medicamentos.
Isto mais uma denúncia que é aqui feita. Faz favor, senhora. Quem é que se inscreveu para falar? Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente começar por saudar o Dr. António Vilar e agradecer-lhe todo o trabalho que tem feito em prol dos doentes reumáticos portugueses e da sociedade portuguesa, saudar a plataforma Mais Saúde, em particular a Presidente da Andar, a Dona Narcisete Saraiva, e agradecer-lhe também o esforço que tem feito para representar os interesses destes doentes e dizer-lhe que eu acho que é mais ou menos consensual na sociedade portuguesa que o modelo encontrado com os despachos de 2007 e 2008 é um modelo que permitiu, finalmente, o acesso da generalidade dos doentes portugueses que precisam destes tratamentos a tratamentos que são tratamentos caros, de facto, são tratamentos inovadores, mas são tratamentos que mudam completamente a face da vida das pessoas, o que é essencial, por razões humanitárias, que eu julgo que todos partilham, mas também por razões económicas, porque as pessoas passam a consumir menos de outro tipo de cuidado de saúde e passam a recuperar uma vida produtiva e inserirem-se na sociedade de uma forma muito distinta da que acontecia anteriormente. Eu julgo, sob esse ponto de vista, que nós não podemos ignorar o impacto para o Estado do acréscimo de gastos com este tipo de medicamentos. Mas temos, apesar de tudo, que confrontar isso com a realidade que é esta. É que, ainda assim, nós temos um uso médio destes medicamentos inferior ao dos países da OCDE, que são os países com quem nos podemos comparar. Portanto, além de nós termos um sistema de monitorização cuidadosa que nos leva a supor que não há, enfim, grosso modo, utilização inapropriada de terapêuticas biológicas, eu julgo que ninguém poderá jurar que nenhum dos doentes, isso não é possível nem neste caso, nem em nenhum outro, que não há tratamento inapropriado, a verdade é que os números de uma análise global são números de tratamento per capita inferiores à média da OCDE, portanto há muitos países com consumo muito superior ao nosso, portanto provavelmente nós não estamos a consumir excessivamente terapia biológica. Portanto, o conhecimento destes factos tem que influenciar a política do Ministério da Saúde em relação à terapêutica biológica. Tem que se partir deste conhecimento. Eu julgo que era muito importante perceber se os problemas de acesso à terapêutica resultam de uma atitude global ou se resultam de disfunções do funcionamento do hospital, de alguns hospitais. Este é um aspecto muito importante. Embora, claro, eu aqui não posso deixar de nos vir à memória a frase que tanta polémica deu do relatório do Observatório Permanente dos Serviços de Saúde, que é o tal racionamento implícito. A certa altura, generaliza-se uma mentalidade que já promove, faz com que nos diferentes níveis da administração se reproduzam atitudes que até nunca ninguém mandou fazer, mas que a certa altura as pessoas já acham que devem fazer porque não devem. Esta é uma questão que me parece absolutamente essencial. Perceber-se do vosso ponto de vista, porque a verdade é esta, é que não havendo uma orientação expressa do Ministério da Saúde ou da ACSS para limitar o acesso, também importa saber se há uma atitude contrária. Isto é, há uma atitude do Ministério da Saúde ou da ACSS para clarificar que o acesso dos doentes ao abrigo daqueles despachos não pode ser questionado? É que a questão contrária também se pode colocar. Isto é, o Ministério da Saúde tem uma visão proativa. Estes problemas não são novos. Eu conheci a Arcisete Saraiva em luta por coisas similares a estas. Já havia problemas, porque o hospital, não sei de onde, não dava acesso. Eu sei o que é que... E eu julgo que a Arcisete também testemunhará, se for caso disso, o que é que o governo fazia na altura. A postura proativa também conta. É muito fácil uma orientação política do governo clarificar junto das administrações hospitalares e das farmácias hospitalares que esse comportamento é inadmissível, não é possível, não é assim que se faz. Depois, nem comento estes conflitos com doentes da ADSE, a Constituição da República é absolutamente clara. E já há jurisprudência nessa matéria. Todos os portugueses são utentes do Serviço Nacional de Saúde. Podem até ter um... Aliás, é isso que torna pouco aceitável, do ponto de vista conceitual, a existência de subsistemas públicos. É que todos são utilizadores do sistema, todos são utentes do Serviço Nacional de Saúde. Não há maneira, o Serviço Nacional de Saúde é, por definição constitucional, universal, e, repito, há jurisprudência nessa matéria. Portanto, nenhum doente pode ver vedado o acesso a um tratamento do Serviço Nacional de Saúde sob o pretexto de que ele é de um subsistema público. Isso não é, evidentemente possível, e tem também que se clarificar isto. Estes são bons assuntos para levantar. O Sr. Ministro virá cá na próxima semana e nós não deixaremos de colocar estas questões. Por último, parece-me, eu acho que há aqui um terceiro tema que o Dr. António Vilar colocou de forma particularmente correta e cuidadosa, que nos interpela a uma pergunta que teremos que fazer ao Governo, porque eu próprio não sei responder. É verdade que, em tese, este problema não se devia pôr na medida em que se conhece à partida o teto orçamental da despesa. Isto é, nos medicamentos inovadores, o Estado, o Infarmed, quando negocia a comparticipação, negocia com o laboratório para um horizonte temporal que é habitualmente de 3 anos, qual é o número de doentes máximos previsível e, portanto, naturalmente, qual é a despesa máxima previsível, pois se é conhecido o preço por unidade e se é conhecido o número máximo de utilizadores. Agora, a minha dúvida, mas é mesmo uma dúvida, que eu não sei responder, é se alguém depois controla isso. Eu não sei responder a essa pergunta, portanto, e devo dizer-lhe que me interpela saber se depois alguém fiscaliza se a soma da despesa com produtos biológicos ultrapassa ou não ultrapassa a soma do PAFON anteriormente negociado. Se não ultrapassa a soma do PAFON anteriormente negociado, não há razão nenhuma para quem negociou os PAFONs devia saber o que estava a fazer. Devia saber o que estava a fazer, negociaram aqueles PAFONs. Aquilo é uma livre negociação. Agora, a mim sempre me surpreendeu, e eu já tive responsabilidades governativas, como foi aqui chamado pelo Dr. António Vilar, sempre me surpreendeu que o Estado português não negociasse preço unitário associado à quantidade do consumo. Isto é, que fosse igual o preço unitário, quer sejam 100 doentes, quer sejam 1.000, quer sejam 5.000. Isto para mim foi sempre uma interrogação. Mas a verdade é que são os mesmos que negociavam em nome do Estado português que continuam a negociar agora e que acham que isto não deve ser feito assim. Eu acho que é evidente que a multiplicação por 5 do consumo de biológicos devia ter um reflexo no preço unitário. Houve um reflexo em 2010... O Governo reduziu 7% o preço unitário, reduziu administrativamente 7,5% o preço unitário. De lá para cá, que eu saiba, não foi feito mais nada. Mas também admito que a consideração do acordo global com a Apifarma, neste momento, impeça agora a negociação caso a caso, porque isto foi colocado num bolo total e, a certa altura, é indiferente quais são as parcelas. Não sei. Agora, até isso, isto é, até o acordo global com a Apifarma, torna mais incompreensível a limitação de acesso dos doentes em concreto. Em tese, não se ultrapassa o teto que está negociado. Disse.
Obrigada. Faz favor, senhora deputada Isabel Galriça Neto.
Eu vou ser rápida e partilho o tempo com a deputada Teresa Queiro. Só cumprimentar-vos e agradecer, obviamente, a presença e o empenho por este trabalho tão resiliente que tem que continuar. Se me permitissem, só lembrar que em anteriores audições, seja com o Infarmed, seja com o Sr. Ministro, seja com o IPR, e a Sra. Presidente já aludiu a isso, o CDS sempre levantou a questão das terapêuticas inovadoras e de defendendo uma política de eficiência e de boa gestão dos dinheiros públicos, que ficasse sempre espaço para as terapêuticas inovadoras, com critério, com as devidas indicações. E, portanto, não temos nenhuma indicação da tutela, e eu gostaria aqui de reiterar isso. Portanto, não há nenhum enquadramento global, o deputado Manuel Pizarro já aludiu a isso, mas queríamos vincar, não há nenhuma indicação para que deixe de existir espaço para as terapêuticas inovadoras, mas o recente acordo com a Apifarma fala da necessidade de, obviamente, adequar e racionalizar as prescrições, não racioná-las, deixando espaço para as terapêuticas inovadoras. Acho que é muito importante, e todos temos que fazer esse esforço, identificar aquilo que não decorre de um enquadramento major, mas de excesso de zelo e de alguns esquemas de fraude, que, aliás, esta equipa governativa tem, obviamente, tentado combater, e nessa medida, eu acho que é importante o esforço conjugado que todos temos que fazer para evitar que alguns esquemas paralelos possam estar a acontecer. Aquilo que estão a denunciar é importante e nós estaremos também atentos. Queria só, relativamente àquilo que a Sra. Narcisete disse sobre a questão do IPR, e nós tivemos ocasião, na altura, na audição, de questionar o que é que estava a acontecer, e a garantia também que temos é que os doentes não estão a ser privados de acesso a cuidados de saúde, sendo que, por razões de eficiência, por razões de operacionalização dos cuidados, houve necessidade de definir claramente áreas de influência. E, portanto, não se está a vedar, e foi o que nos foi dito, inclusivamente, pela equipa do IPR, não se está a vedar o acesso dos doentes a cuidados para os quais têm critérios e necessidade, portanto, no caso de cuidados especializados de reumatologia, no caso concreto de Lisboa, falámos de outra região do Alentejo em que as coisas poderiam estar a acontecer de forma diferente, mas no caso concreto de Lisboa teria havido reorientação e redefinição das áreas de influência, com eventual necessidade de passar doentes da área de influência do IPR para outras equipas de reumatologia. E, portanto, essa é a informação que temos e, como é óbvio, a nossa preocupação é que os doentes não estejam privados de cuidados de saúde.
Sra. Deputada Teresa Kay, rapidamente.
Muito obrigada, Sra.
Deputada Conceição Bessa Ruá.
Não tenho muito mais a acrescentar. Gostava de saudar o Dr. António Vilar, que conheço há muitos, muitos anos, a Presidente da Andar, Sra. Narcisete Saraiva, que enfim, tanto, como aliás já foi referido pelos meus colegas, que tanto se tem mobilizado em torno desta questão e tornou uma questão que faz parte do nosso dia-a-dia e das preocupações do nosso dia-a-dia. Bom, já praticamente tudo foi dito. Esta questão da dificuldade do acesso não é uma novidade, infelizmente. E, de facto, os despachos, enfim, esclarecedores sobre os critérios formais com base nos quais os hospitais de referência são obrigados a dispensar os medicamentos vieram facilitar. Eu de facto, enfim, não consigo compreender estas situações senão como situações excepcionais e à margem da lei, à margem das indicações, à margem das instruções. E também vos devolvo a pergunta, mas porquê é que não sinalizam, porquê é que não denunciam? No dia tal, o hospital tal não dispensou à pessoa, não identificam a pessoa, mas a uma doente com esta idade, porque dizer assim, uma pessoa que recebeu uma carta dizendo isto, é um pouco abstrato, não é? Estamos a falar com certeza de hospitais, de situações concretas. Porquê é que não pegam, porquê é que não denunciam para o Ministério, para a Inspeção Geral das Atividades em Saúde? Existem, não é? Como presidente de uma associação, tem a possibilidade de fazer, e como sabe, até pode intervir judicialmente, se for caso disso. Agora, compreendendo a questão, eu não acredito que elas ocorram, a não ser à revelia dos despachos e das instruções, e por que não dizê-lo, alguns esses casos em que há embalagens, enfim, que são violadas, enfim, há aí situações que eu imagino e que eu espero que sejam excepcionais também, em todo caso. Mas mas eu pergunto porque é que não denunciam de uma forma mais concreta, ou aqui, ou na sede própria, onde é que isso acontece. Relativamente à verba negociada anualmente com a indústria, de facto, vamos lá ver, é mais uma razão para que isto não aconteça, como disse o Dr. António Vilar, não se trata de situações que possam aumentar exponencialmente no espaço de um ano ou dois, ou seja, estamos a falar de um universo muitíssimo circunscrito de doentes, absolutamente rastreado. Não estou a falar em termos de dinheiro, estou a falar em termos de número e identificação dos doentes, não é? E, portanto, a monitorização é absolutamente necessária. Mas, em suma, deixava-vos esta pergunta.
Obrigada, Sr.
Deputada. Porquê é que estas situações não são denunciadas por vós, que os conhecem?
Sr. Deputada Conceição Bessa Ruão, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a Dona Arcisete, o Dr. Rui Vilar, os senhores doutores que os acompanham, os ilustres colegas que aqui presentes, senhores deputados, os resistentes, e a senhora Presidente de um modo especial, porque, coitada, ali sentada, assume isto de princípio ao fim. Eu queria começar por felicitá-los pelo trabalho que têm desenvolvido e quero ir direta já ao primeiro assunto e não queria que houvesse nem sequer meias palavras. É sim, preciso de identificação da entidade que tinha 4 canetas, forneceu uma e pediu receita para o dia seguinte. Não saem daqui sem me dar estes dados se eu tiver. Okay. Depois respondemos, escrevem num papelinho, não precisam de ser os senhores a escrever. Dizem-me, eu tomo nota. Esta é a primeira questão. Segunda questão, há aqui algumas coisas, eu não estou muito por dentro destas matérias, mas tive cuidado de me preparar e de ir ver o Decreto-Lei 48-A, isto relativamente aos problemas que há da referenciação do número de doentes e das dificuldades que têm e até dos níveis orçamentais que são negociados. E o Decreto-Lei 48-A de 2010, 13 de maio, que foi complementado pelo despacho 18.419, diz várias coisas. E entre elas diz uma que contraria um bocadinho aquilo que estavam há bocado a dizer, na medida em que a dispensa dos medicamentos em farmácia hospitalar não é só da competência, ela é da responsabilidade do hospital, do SNS, em que o medicamento é fornecido. Okay? E a ARS depois, quando a ARS depois reembolsará o hospital. Mas, quer dizer, isto é despesa do hospital. Não é, quer dizer, em limite é do Serviço Nacional de Saúde, como todos, e em limite é do Orçamento de Estado. Mas cada hospital responderá pelos doentes que tem referenciados a si. Mas há outra questão que me levanta uma dúvida que eu não tenho a certeza, que é assim. No âmbito deste despacho, teria que ser constituído um registro nacional de doentes abrangidos por este despacho. E eu tentei, claro que não vai estar lá o nome deles, mas tentei encontrar na Direção-Geral de Saúde este registro ou alguma alusão a este registro e não encontrei qualquer registro. E, portanto, a inexistência deste registro, e peço desculpa se estiver enganada, e corrijam-me, por favor, a inexistência deste registro torna tudo mais complexo na hora da negociação. Primeiro, porque se calhar, se existe, não deve ser atualizado no tempo e no modo como deveria ser para preparar cada negociação. Se não existe, muito pior ainda. E, portanto, eu precisava que me clarificassem esta questão, no sentido de depois poder transmitir o resto das indicações para o Sr. Ministro da Saúde. E também este despacho tinha uma norma residual que garantia que o Infarmed assegurasse o registro mínimo com o objetivo de poder fornecer os dados para uma negociação e para o conhecimento dos doentes. Portanto, eu queria deixar aqui estas questões no âmbito da dispensa dos medicamentos, da referenciação e do modo como estão no terreno a lidar com estas questões para eu as poder transmitir. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra para responderem o mais sucintamente possível, atendendo à hora de qualquer forma.
Começo já por lhe responder em relação às denúncias da farmácia. Uma das farmácias é a farmácia do Hospital de Santarém. A doente foi lá levantar o medicamento, eles deram-lhe, penso...
Desculpa, as,
Caneta. Podem ser canetas ou podem ser seringas. É conforme. Ou seringas. Sim. A doente foi lá levantar o medicamento. Não lhe sei dizer, de momento, qual era. Qual era o medicamento? Não sei se seria o Mir ou se seria Embrel, não sei. Sei que o farmacêutico lhe disse, só lhe dou uma hoje, para a semana venha cá, está bem? Ou a dona Flana tal, depois traga-me a receita, está bem? Vou contar. Exatamente. Pois não sei, nós...
Começam a ser muitos.
Mas é que são alguns, e é assim, as doentes, nós temos na Andar várias reclamações de doentes, porque nós dizemos aos nossos doentes, quando forem à farmácia, se não lhes derem, peçam livro de reclamações. Não vale a pena discutir, nem reclamar muito. É, não dá, ok, tudo bem, dê-me um livro de reclamações. Preenche e manda-nos uma cópia para nós. O doutor Leal da Costa pode-lhe confirmar quantas reclamações ele tem na posse dele, porque eu fazia sempre o favor de enviar ao Secretário de Estado, à Direção-Geral de Saúde. Mandei também algumas para a Comissão Parlamentar de Saúde. Mandei para todo o mundo, mas sempre com conhecimento a que todos vissem para quem aqui é. Várias reclamações que nós enviámos. Temos uma reclamação de uma doente da Pova de Varzim, que foi várias vezes ao hospital levantar um medicamento que lhe foi negado. E quando foi das nossas jornadas, em abril, eu denunciei esta situação. Na Pova de Varzim, deixe-me pensar, salvo erro, Simpone, salvo erro, na Pova de Varzim, acho que era o Simpone. Sim, não. Em Santarém, ou era Umbira ou era Embrel, não sei. Na Pova de Varzim era Simpone. A doente foi lá várias vezes e à última vez, o farmacêutico ou a farmacêutica, não sei se foi a doutora Rosa, se foi um farmacêutico, agarrou na receita e disse à doente, depois de várias vezes da doente lá ir, já estavam muito incomodados com a presença da doente, tome lá a receita, não volte cá mais, porque nós não lhe damos, escusa de cá vir. Ela, exatamente, ela contou-nos isto, denunciou, tem a reclamação, eu no dia das jornadas... denunciei esta situação no discurso. O bastonário estava lá, tomou nota. Exato. Isto foi a uma quarta-feira e na sexta-feira seguinte, portanto, passado dois dias, o hospital telefonou para a doente e disse, então venha cá buscar um medicamento. Passado dois dias, porque houve uma intervenção do bastonário. De Braga, isto é Pova de Varzim, de Braga, os doentes estavam a ser tratados, todos, uma série deles, no hospital de Conde Bertianos, que passou à unidade local de saúde. Ponte Lima. Ponte Lima. Esses doentes, onde há seis ou sete reumatologistas. Esses doentes todos de Ponte Lima foram, e permitam-me a palavra, foram chutados para o Hospital de Braga. Hospital de Braga, apenas um reumatologista que não marcava as consultas a ninguém. Faço tudo o que a senhora deputada me pedir, eu passo, não me custa nada. Exatamente. E este de Braga também é muito curioso, porque esta doente é uma rapariga de 29 anos que já fez 3 anti-TNFs, que teve reações adversas a estes 3 medicamentos e só tinha indicação para um outro, que é recente, por acaso não está no despacho e devia de estar, já está tudo aprovado, já tiveram com participação, tudo, mas não está no despacho. O que é certo é que nunca marcaram a consulta a essa doente, um ano à espera para a consulta, e para receber esse medicamento. A doente teve tuberculose, é reincidente na tuberculose, e por isso só pode fazer este, um ano à espera. Nós promovemos um jantar de tertúlia no final do mês de junho, no dia 25 de junho, e essa doente, eu tinha uma mesa com doentes, e essa doente veio de Braga para Lisboa para vir a este jantar. E por coincidência, só posso dizer que é uma coincidência, quando a doente saiu de Braga às 9 da manhã, teve um telefonema do Hospital de Braga a dizer já tem cá o seu medicamento disponível. É uma coincidência. Ao fim de um ano, é uma coincidência. E digo e repito, a doente tem 29 anos, tem já uma prótese completa da anca e tem uma outra coisa no pé que eu não sei o nome, que é muito complicado. O pé dela, portanto, não move, não mexe. Isto é a desconsideração total pelo doente. E isto a associação não aceita e custa-lhe a engolir, às vezes, certas situações. Para nós é muito desconfortável ter e receber muitas reclamações de doentes que chegam aos hospitais havendo um despacho a cumprir. Eu fui habituada a ser disciplinada e a cumprir aquilo que mandavam fazer. E sempre cumpri com a lei. Eu trabalhei mais de 30 anos só com leis. E sempre cumpri a lei. E custa-me que estes farmacêuticos, ou que estes pseudos farmacêuticos, cheguem lá com a receita, com o devido despacho, e que não a deem. Posso-lhe dizer, e o doutor Vilar dirá-lhe com muito mais precisão, em relação à base de dados, há uma base de dados nacional dos doentes de artrite reumatoide, eu aqui só posso falar pela artrite reumatoide, em que essa base está na mão da Direção-Geral de Saúde e do Ministério, em que o Ministro, quando quiser, à hora que quiser e no dia que quiser, pode perguntar quantos doentes há a fazer miológicos de artrite reumatoide. E passo a palavra porque isto é melhor ser o Dr. Vilar a explicar.
Só para dizer que em relação ao despacho, o despacho no ponto 10 que refere os encargos financeiros, separa os encargos financeiros em duas partes. Os encargos financeiros são do hospital quando o doente é do hospital e é prescrito no hospital, e é da Administração Regional de Saúde, e essa foi a última novidade neste novo despacho, e é da Administração Regional de Saúde, a que o doente pertence quando o doente não é do hospital, quando vem com uma receita nos demais casos. Pronto. Portanto, os custos são só do hospital, dos próprios doentes, os restantes são da Administração Regional de Saúde. Em relação ao registro, o registro é uma saga, não é? O registro é uma saga porque logo no primeiro despacho da doutora Regina Basto já vinha previsto uma base de dados que seria até feita com o apoio financeiro da indústria farmacêutica. Essa base de dados foi construída pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia, foi posta à disposição do Infarmed e do Ministério da Saúde e foi entremelando, foi aprovada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, está a ser utilizada pelos reumatologistas e por quem a quer utilizar, e só muito recentemente é que, de facto, a Direção-Geral de Saúde, que tem uma comissão para tratar estes assuntos dos doentes com artrite reumatoide, do Plano Nacional contra a Artrite Reumatoide, anunciou que ia incorporar e, portanto, parece-nos que agora está em finalização. O que tem existido até agora é este registro mínimo que lhe chama a atenção, que a nosso ver é da competência do Infarmed, que elaborou o tal registro mínimo, que o entregou às farmácias hospitalares e que agora muitas vezes algumas farmácias hospitalares se aproveitam para recusar a entrega do medicamento, dizendo que não têm o registro mínimo. Ora, o registro mínimo é da competência da farmácia hospitalar fazer. A farmácia é que deve perguntar ao doente as suas iniciais, data de nascimento, Ora, nós para evitar esta situação já estamos a fazer nós próprios o registro mínimo. Eu fiz fotocópias para estes medicamentos, já mando a receita com o registro mínimo. Mas o registro mínimo é da obrigação da farmácia preencher. E as coisas que não sabe, pergunta ao doente. Como é que se chama? Quando é que nasceu? Há quantos anos está a fazer a medicação? Porque os dados que... aquilo é mesmo muito mínimo. Bom, em relação aos aspectos do registro, portanto, está esclarecido. E creio que em relação a dizer-lhe que, infelizmente, desde há um ano para cá, a situação tem-se vindo a agravar. Tudo estava, eram raros os hospitais, só hospitais de facto muito periféricos é que estavam a levantar estas questões e agora não. Desde há um ano para cá, e a meu ver a coberta da crise, mas o que lhe posso dizer é factualmente desde há um ano para cá, é que as farmácias hospitais estão a levantar entraves. E eu vou-lhe dizer só nomes de alguns hospitais. O Litoral Alentejano, em Lisboa, o Hospital dos Capuchos não dá alguns destes medicamentos sob o pretexto que só tem para os seus doentes. Ainda hoje um doente meu veio de lá, do Hospital dos Capuchos, que é o hospital da área, que não lhe deu o medicamento e disse vá aqui ao lado do Hospital São José. E o Hospital São José, disse, olha, este medicamento não temos em estoque, vá ao Hospital Corri Cabral. Estamos a falar de Lisboa. Agora imagine, nós temos doentes que vão de Viseu até Lamego para ir buscar um medicamento para uma criança que faz este medicamento. Esse neste momento já está a ser dado, mas ocorreu. Além destes hospitais, portanto, estamos a falar de Lisboa. Vou-lhe falar do Hospital da Universidade de Coimbra, em Coimbra. E estou a falar só dos casos que eu conheço pessoalmente. Uma doente minha foi ao Hospital da Universidade de Coimbra e disseram, nós não temos esse medicamento para fora, para os doentes privados, que é assim, que isto é uma coisa que é aterrorizadora, para os doentes privados. Só temos para os nossos doentes. Vá ao Hospital dos Covões. A doente foi ao Hospital dos Covões. O que é que a senhora vem cá? Diz a farmacêutica, por causa desta receita, disseram-me que cá havia este medicamento. Ah, sim, nós temos este medicamento, mas isto tem que ter uma autorização e leva pelo menos um mês. E diz, mas a autorização, mas não está aqui a receita. Ah, não, isso tem que ter a autorização da administração do hospital e demora pelo menos um mês. Hospital dos Covões. E, portanto, eu vou-lhe continuar, tivemos este da Pova Vazio, tivemos um outro caso. Sim, vamos fazer, mas só para lhe dizer que isto não é, isto não é uma questão... Isto... Não, mas era só para lhe explicar que isto não é... Ó, Jô de Padre, não sei se isto para si é palpável, mas esta doente que esperou um ano deixou de conseguir pegar na criança de 3 anos e meio que tinha, não é?
Dois anos.
Deixou de pegar ao colo da criança, não é? A criança pedia-lhe colo, ela não podia sequer segurar nela. Portanto, a diferença aqui, no dia-a-dia, pode ser, eu posso dizer o nome, porque ele já deu a cara, o chefe Michel de cozinha não conseguia descascar nem tornear um legume, não é? Hoje faz a vida completamente. Portanto, isto pode fazer a diferença entre não fazer nada e estar acamado e retomar a sua vida profissional. Portanto, e isto é que para nós é incompreensível, é que isto são os autênticos ânfres da política, não é? Para quem viu o Yes Minister, não é? São pessoas que encravam a engrenagem, tornam-se mais gelosos que o ministro e que o primeiro-ministro e explicando-lhes que isto não tem qualquer razão. Quer dizer, isto, como lhe disse, está tabelado e respondendo agora ao senhor deputado, que em relação a se alguém controla isto, é controlado. Nós convidámos o professor Jorge Turgal o ano passado para as nossas jornadas, ele foi apresentar os custos e os custos têm vindo a crescer, naturalmente daquilo que era previsível nos 4 primeiros anos, porque estavam alguns milhares de doentes há 10 anos à espera para estes medicamentos. Portanto, nos primeiros 3 anos a curva foi crescendo. Neste momento já só estão a entrar os novos doentes, aqueles novos doentes. E, portanto, os custos são, de facto, para todas as indicações de 100 milhões, como disse o senhor deputado, mas para as doentes com artrite reumatoide, espondilite e psoríase são apenas metade, são 50 milhões. Os outros 50 milhões são gastos pelos hospitais no tratamento da doença inflamatória do intestino. Nós temos base de dados e auditado.
Para terminar, só para lhe dizer, gestos tão simples como abrir esta garrafa, que de certeza a senhora deputada vai conseguir abrir, um doente com artrite não abre, se não tiver ajuda não abre, não consegue abrir uma porta, não consegue pentear-se.
Eu sou, além de presidente da associação, sou também doente e, portanto, sou utilizador destes medicamentos. Só para completar a questão do registro. Na farmácia hospitalar, eu já conheci duas farmácias hospitalares, porque faço lá o aviamento do medicamento, eles têm o tal registro mínimo e, de facto, cada doente que lá vai, eles não entregam sem preencher. E, portanto, aquilo fica numa base de dados que é utilizável. Portanto, não está desatualizada, ela está atualizada cada vez que é distribuído um medicamento. A informação, de facto, é muito reduzida, porque tem a data de entrega do medicamento, o medicamento que é, o nome do doente e o médico prescritor. Mas, exatamente, portanto, sabe-se quanto se gasta e onde.